entrevista.
Eu recebo aqui Silvio Rodrigues, ele é presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, né, que é um conselho que tem uma importante atuação no estado. A gente tem acompanhado o trabalho do CREMEP e tem tido várias bandeiras em defesa dos profissionais médicos e está aqui na região, esteve visitando unidades de saúde em Afogados, Tabira e São José do Egito. Eu já recebi informações, doutor Silvio, da visita do CREMEP ao Hospital Regional Emília Câmara, onde foram encontrados alguns problemas, já tem informações da visita de Tabira também, e foi feita uma visita à unidade, né, Maria Rafael Siqueira, que é a principal unidade regional lá da região do Alto Pajeú. Nós estamos aqui no Médio Pajeú. Em linhas gerais, o que o CREMEP constatou é realmente motivo de preocupação se comparado com outras unidades no estado? Como é que foi essa visita a essas unidades? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos seus ouvintes aqui da Pajeú AM. Bom, na verdade, nós começamos as fiscalizações aqui na região do Pajeú, que é a décima géris do estado de Pernambuco. Nossa pretensão é fiscalizar todas as unidades, todos os hospitais de pequeno porte, dos que tem no município. E começamos a fiscalização pelo Hospital Regional Emília Câmara, que é o hospital de referência da região. E nessa fiscalização, no início, já vimos que para um hospital de referência que recebe pacientes de todas as cidades aqui da região, falta profissionais, falta uma escala completa, principalmente da cirurgia, da obstetrícia e da pediatria. Quando nós chegamos na unidade, o obstetra tinha acabado de sair para transportar um paciente para Recife, deixando a unidade sem nenhum obstetra, né? Totalmente descoberta. E para um hospital de referência, isso é muito grave, é muito sério. Soubemos que ele voltou no dia seguinte do transporte. Provavelmente deve ter peregrinado com a paciente durante as várias maternidades que tem na cidade do Recife, que é uma realidade que a gente vê muito com frequência, principalmente nessa situação que a gente está vivendo agora. Então, o problema principal do Hospital Regional Emília Câmara é a questão, sim, das escalas. Falta profissionais para completar as escalas e, principalmente, no final de semana, as escalas estão extremamente incompletas. Essa é uma realidade que a gente tem encontrado também em outros hospitais regionais aqui do Agreste e também do Sertão. Mas a finalidade da gente principal é a fiscalização dos hospitais de pequeno porte. E uma realidade que a gente já começou a encontrar aqui, que a gente encontrou também em outras regiões, como a região do Araripe, é a falta de internamento de pacientes nessas unidades. As unidades municipais, os hospitais de pequeno porte, não internam seus pacientes. Provavelmente eles estão sendo encaminhados ou para os hospitais regionais ou para Recife. Um dos motivos principais que foi que a gente encontrou em Tabira, no Hospital Municipal Luiz José da Silva Neto, é a estrutura física extremamente precária. Mesmo...
De um hospital que foi reformado há pouco tempo, né?
Todo mundo falando que o hospital foi reformado há um ano atrás e tudo, mas a estrutura interna do hospital é extremamente precária, tanto da sala de raio-x, como da parte da lavanderia, como também das salas dos ambulatórios, dos profissionais médicos, também de fisioterapia e de outros profissionais da especialidade. Então, extremamente precário. Inclusive, foi encontrada uma enfermaria interditada pela parte estrutural. Fora essa interdição da enfermaria, que eram 4 leitos masculinos e 3 leitos femininos, nós não tem paciente internado com frequência. E o motivo principal do nosso atendimento foi a falta de vários antibióticos, de várias medicações, a farmácia praticamente vazia desse hospital, foi a realidade que a gente encontrou em Tabira. Uma coisa que a gente viu também, uma situação que a gente encontrou em Tabira e também no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito, eram unidades de suporte avançado móvel do SAMU, que estão paradas lá há mais ou menos 2 anos.
Está um dilema, o senhor já deve ter tido conhecido, deve ter se informado. A gente viveu aí por meses uma briga, porque a imprensa tem cobrado, nós aqui, de forma veemente, porque você tem a estrutura pronta, as ambulâncias nessas cidades, e o atendimento não acontece sob a alegação de que, primeiro, a alegação é que faltava a central de regulação funcionando em Serra Talhada, né? E agora, o que a Prefeitura de Serra Talhada está alegando com os outros municípios é que faltam garantias de contrapartidas do Estado e do Governo Federal e o receio de que as prefeituras assumam sozinhas. Seja qual for o problema, nós estamos com equipamento que é fantástico, de auxílio direto à população, ociosas as ambulâncias, muitas ao relento, como o senhor falou, há 2 anos e a população não vê o serviço funcionar, né?
Pois é, essa é a realidade. Inclusive, a gente tem imagens que mostram a ambulância do SAMU parada e ao lado aquelas fiorinhos pequenas, né?
Sem nenhuma condição de transporte.
Aquelas ambulâncias nunca foram feitas para transportar pacientes, principalmente nas distâncias que a gente encontra transportando, que é para Recife. 400, o risco é muito 300, grande.
400 quilômetros.
O conforto é muito ruim e o risco é muito grande para todo mundo, para o paciente, para quem o médico está acompanhando, para a enfermeira está acompanhando, para o motorista. Então, essa é a realidade. E duas ambulâncias em São José do Egito, do SAMU, paradas também na mesma condição. O Hospital Maria Rafael Siqueira, que foi um hospital que foi cedido pelo governo do estado, foi comprado pelo governo do estado e cedido ao município.
Não faz nem tanto tempo, porque a situação tinha um prédio lá que estava, digamos, meio que ocioso, e houve um movimento e a unidade voltou a funcionar, né?
É isso. E como você falou do Médio São Francisco, do Alto São Francisco, de hospitais grandes de referência, e o entendimento que a gente tem é esse, o hospital, o Emília Câmara, é um hospital de referência do estado, mas esse hospital, o Maria Rafael Siqueira, pelo porte que ele tem, pelo tamanho que ele tem, e pelo que ele foi no passado, de tido UTI de adulto, UTI infantil, a gente só encontrou 2 profissionais de plantão, 2 clínicos de plantão. Tinha um cirurgião, tinha um obstetra, mas não estava no plantão, estava fazendo procedimentos eletivos. E é um hospital, pelo tamanho que ele tem, pela quantidade de leitos que ele tem, deveria ser também um hospital de referência para os vários municípios aqui da região.
Ou seja, ele é subutilizado.
Ele é extremamente subutilizado, extremamente subutilizado. Essa é a realidade que a gente encontrou. Então, nós estamos só começando essas fiscalizações. Esse relatório de fiscalização, ele serve também para a gente avaliar se aquele hospital tem condições ou não de oferecer um atendimento adequado à população. O conselho tem a capacidade também de promover interdições éticas nas unidades, caso a unidade esteja numa situação de precariedade que inviabilize o atendimento correto da população. Uma das soluções da fiscalização é você tentar reverter essa situação, dando prazo para a prefeitura que consiga a medicação, que adeque a parte estrutural, que consiga a parte de transporte de forma adequada, que complete suas escalas de plantão. Então, uma das soluções é essa. Outra é a gente trabalhar em parceria com o Ministério Público Estadual, encaminhando todas essas denúncias, inclusive a imprensa, as rádios, tem ajudado muito o Conselho Regional de Medicina na divulgação da população dessa situação. Para a gente é muito importante esse feedback da população que faz que recebe o atendimento naquelas unidades, inclusive. O Conselho Regional de Medicina é uma autarquia que é da população, não é do médico. Ele é uma autarquia que vai prestar serviço da população de qualquer tipo de denúncia, inclusive denúncias da parte estrutural dessa unidade.
Bom, o que o senhor está falando aqui, o Ministério Público aqui na região, inclusive, coincidência ou não, na última quarta-feira realizou uma reunião, uma espécie de GT regional que envolve os promotores públicos da região, puxada pelo Ministério Público, os prefeitos, os secretários de saúde e os diretores dessas unidades, e a cobrança gira muito em torno do que o senhor está falando, de melhores condições. Houve um número grande de cancelamentos de procedimentos eletivos no próprio hospital regional, né, e foi formado um grupo de trabalho para tentar fazer com que essas unidades assumam mais essas cirurgias eletivas e essa situação. O senhor relata aí o que a gente tem denunciado e que acontece com frequência. Quer dizer, o paciente dá entrada na unidade, em uma dessas unidades, como Tabira, por exemplo, e a impressão que tem é de que essas unidades deixaram de ser unidades de atendimento e passaram a ser unidade de transferência. O paciente chega e já é encaminhado para uma unidade de média complexidade. Com o problema na escala dos plantões, que o senhor relata também, essas unidades de média complexidade também estão fazendo o que a gente chama de, que é da famigerada ambulâncio-terapia, quer dizer, é jogar. E na área de obstetrícia nós temos tido absurdos de pessoas que relatam, de mães que relatam partos que ocorrem nessas fiorinos, nas estradas, quer dizer, um quadro que é preocupante. Por outro lado, esse grupo de trabalho do Ministério Público está também atuando para instaurar procedimentos e até inquéritos, no caso de profissionais que recusam atendimento. A gente também tem casos aqui, alguns casos de médicos que também negligenciam atendimento, ou não cumprem o número de horas definida nas unidades básicas do programa escala, Saúde da Família.
A escala de plantão, né?
Exato, aquela coisa de acúmulo de vínculos, isso tudo. Como é que o CREMEP também está observando esse outro lado dos profissionais que não, digamos, não seguem a cartilha do Conselho Regional e do profissional médio?
É, uma das funções do Conselho Regional de Medicina é essa também, né? A gente receber a denúncia que pode vir do Ministério Público, pode vir de qualquer usuário do Sistema Único de Saúde ou do Sistema Suplementar de Saúde. E a gente tem encontrado, sim, problemas relacionados ao cumprimento da escala de plantão. E toda denúncia que chega no Conselho, inclusive essas relacionadas à escala de plantão, ou até mesmo cumprimento de cargo horário do plano da Saúde da Família, ela termina virando uma sindicância pelo uhum. Conselho. E normalmente, quando está confirmado, ou até mesmo se houve algum dano de algum paciente por uma situação como essa, o profissional pode até sofrer sanções mais sérias do que as sanções mínimas que possam ser feitas. Uhum. Que são feitas. A gente tem uma gradação de medidas, né? Dependendo da gravidade daquela medida. Então, a partir do momento que você não rende, no nosso entendimento, a rendição tem que ser pessoa a pessoa. O profissional só pode sair do plantão quando chegar a sua rendição. É, em situações que não há rendição e chega algum paciente grave na unidade, esse paciente, por acaso, ele vai a óbito ou agrava, então é um risco grande que o profissional corre. Então, assim, medidas importantes que a gente pode fazer do ponto de vista preventivo, e a gente encontra muita situação aqui na região e no sertão e no Agreste, que é cada município ele tem sua equipe médica. Uhum. Todas incompletas. Todas incompletas, não é isso? Então, essa questão da rendição praticamente não existe, porque o profissional vai embora e no outro dia não tem um profissional para ser rendido. Uhum. Então, o Ministério Público, e a gente está fazendo parte desse GT lá da GERES de Caruaru, está tentando, inicialmente, trabalhando com a saúde materna infantil, com a assistência gestante e ao recém-nascido, de organizar, através de consórcio desses municípios, unidades de saúde, hospitais de pequeno porte, que fiquem de referências para o parto dentro daquela região. Então, 3 ou 4, no máximo 5 unidades de referência por baixo risco. E aí, vários municípios ficam de referência para encaminhar suas gestantes já para aquele hospital que são hospitais de referência de baixo risco. Uhum. Inclusive, dando a contrapartida financeira para aquela cidade que está recebendo os seus pacientes. Então, se você organizar a equipe médica dentro dessas hospitais de referência, completando a escala de cirurgia, completando a escala de pediatria, completando a escala de clínica médica, em unidades de referência, e não cada município ter sua unidade de forma completa, aí a gente teria escalas, teria a questão da redução adequada de médico a médico, teria soluções relacionadas à questão de remuneração, não só do médico, mas todos os profissionais de saúde. Então é isso que provavelmente está começando a ser construído aqui, e que a GERES de Caruaru já está mais adiantada, que já tem todo um processo já avançado, tentando evitar que as gestantes sejam transferidas, por exemplo, daqui para Palmares. É uma realidade que a gente encontra muito. Né? De Petrolina, a gente já viu de Petrolina até Palmares, até, né, transporte de gestantes, né, nessa situação.
Que é absurdo, como o senhor está falando. Para a gente fechar, eu queria saber como é que está, se a abertura da Secretaria de Saúde do Estado para discussão com o CREMEP. A gente está vivendo um momento em que tem havido, factualmente, é fato que tem havido uma retenção de repasse de recursos para a saúde. A gente está vendo crises em unidades que eram referência, como o IMIP, que está reclamando, outras unidades regionais. A gente falou aqui do Emília Câmara, a diretora do hospital alega que não tem como fazer as cirurgias eletivas, por exemplo, porque com o material que está chegando tem que dar prioridade para as urgências e emergências, quer dizer, os repasses, a medicação, a crise na farmácia do Estado, com demora de repasses, a responsabilidade repassada para o governo federal, entre o governo do Estado e o governo federal. E isso acaba repercutindo também na condição de trabalho dos profissionais médicos. A Secretaria de Saúde tem aberto uma mesa de negociação com o CREMEP?
A gente tem, no momento atual, nesse momento de crise, onde há fechamento de unidades como as UPAs, uhum. que é um cinturão de urgências que estão... Aqui também tem, no Sertão e no Agreste também tem as UPAs, e tem reduzido o número de profissionais. Logicamente, o Estado ele entregou essas unidades aos hospitais filantrópicos, né, aos organizações sociais. E tem demitido o profissional médico, diminuído o número de profissionais na unidade, sobrecarregando os grandes hospitais. Então, no momento, a gente tem se reunido com o governo do Estado justamente para reivindicar as situações adversas, e não ainda para um planejamento de saúde que deveria ser feito por parte do governo do Estado. O secretário nos recebe, normalmente, a gente conversa, consegue reverter situações adversas, mas outras a gente tem deixado a desejar, inclusive sobrecarregando mais ainda os grandes hospitais, como Getúlio Vargas, o Otávio e o Hospital da Restauração. Situações sérias também, grave no nosso entendimento, que é a redução de leite de UTI. Então, hospitais como o Mestre Vitalino, com risco de redução de leite de UTI. O Hospital Miguel Arraes, que reduziu o leite de UTI. Então, isso está superlotando as salas vermelhas das UPAs e dos hospitais com pacientes que deveriam estar dentro da unidade de terapia intensiva. Né? Por falta de leite, estão lá em respirador, em ventilação mecânica, e não conseguem a vaga, aumentando o risco de óbito desses pacientes.
Bom, eu quero aqui agradecer ao presidente do CREMEP, Dr. Silvio Rodrigues, debatendo aí, falando um pouco a respeito, né, dessa visita, desse trabalho que o CREMEP tem realizado, visitando 3 unidades hospitalares da região ligadas à 10ª Gerência Regional de Saúde. Esse cronograma, ele segue na região ou vai ter um outro momento? Porque nós temos outras unidades de referência, como OSPAN em Serra Talhada. Quando é que o CREMEP volta à região? Já tem agenda?
O OSPAN já foi fiscalizado recentemente. Logicamente, o relatório de fiscalização ele é público. Ele é para a população pode ter acesso, o Ministério Público, toda a parte de comunicação de imprensa, de rádio, televisão tem acesso também. Então é público, principalmente para a população saber como estão as condições de atendimento da sua unidade. A gente quer concluir todo ou até o máximo das unidades nesse mês de novembro aqui da região. A gente tem uma ideia de como está a situação dos hospitais de pequeno porte na oferta de atendimento à população do Pajeú.
Muito bem. Eu agradeço ao senhor e a gente coloca à disposição para debater. Sou vinda casa com a semana que a gente discutiu muito a questão da saúde da região e muitas questões, muitos pontos aí são comuns na avaliação do CREMEP, do Ministério Público e também da própria comunidade. Então agradeço, a gente está à disposição.
Agradeço a você, Nil, a seus ouvintes e a Rádio Pajeú AM.